Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Senadores cobram sabatina de André Mendonça na CCJ. Comissão ouve esclarecimentos sobre demissão coletiva no INEP. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que cria o Dia Nacional em homenagem às vítimas de Covid-19. A data, 12 de março, foi escolhida por marcar a primeira morte pela doença no Brasil. O texto segue para a Câmara. A reportagem é de Érica Christian.
De autoria dos senadores petistas Humberto Costa, de Pernambuco, e Rogério Carvalho, de Sergipe, o Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid será lembrado em 12 de março, data da primeira morte pela doença no Brasil, em 2020. A relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que esse dia será para o país se lembrar não apenas das vítimas fatais do vírus, mas dos pacientes com sequelas e dos profissionais da saúde.
Também é um dia para podermos estar discutindo políticas públicas, saúde pública, assistência social às vítimas da Covid que ficaram com sequelas. É importante deixar esse dia para que possamos homenagear os nossos verdadeiros heróis dessa guerra contra o vírus, que foram os profissionais da saúde.
O projeto em homenagem às vítimas da pandemia segue agora para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou o projeto que prevê um monitoramento nacional de qualidade dos remédios. Na prática, serão avaliados os aspectos que possam afetar a eficácia dos medicamentos e verificados possíveis desvios de qualidade. A reportagem é de Pedro Pince.
Segundo o texto, a Anvisa terá que estabelecer um sistema nacional de monitoramento de medicamentos com a participação de estados e municípios. Serão avaliados aspectos que possam afetar a eficácia dos remédios e detectar possíveis falhas. De autoria do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o projeto também prevê que os detentores de registro terão de comunicar à autoridade sanitária os possíveis riscos relacionados a eventos adversos e desvios de qualidade. A Anvisa terá que dar ampla publicidade aos resultados das inspeções. O relator, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, ressalta a importância da aprovação da proposta.
A vigilância pós-comercialização de medicamentos imunobiológicos, também chamado de farmacovigilância ou estudo clínico de fase 4, é extremamente necessária para avaliar a segurança e efetividade dos produtos em uso por grandes contingentes populacionais. Portanto, trata-se de tema de extrema importância para conferir segurança à população em relação aos medicamentos e às vacinas que serão consumidos.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou novas regras para que entidades beneficentes das áreas de saúde, assistência social e educação tenham direito à isenção de impostos. Os senadores reincluíram as comunidades terapêuticas que buscam recuperar dependentes químicos. E a proposta volta para a Câmara. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Para manter o direito à isenção de impostos, as entidades beneficentes deverão cumprir uma série de requisitos, como aplicar 100% da sua renda e recursos dentro do país em ações diretamente ligadas à sua missão institucional, comprovar a regularidade fiscal e do FGTS e manter balanços contábeis e financeiros avaliados por auditores independentes. Vários senadores apresentaram sugestão para incluir na proposta as comunidades terapêuticas, que se dedicam principalmente à recuperação de dependentes químicos. O relator Carlos Favre, do PSD de Mato Grosso, atendeu ao pedido e ampliou o alcance da regulamentação.
Infelizmente, a Câmara dos Deputados suprimiu do projeto a inclusão dessas comunidades terapêuticas. No meu entendimento, um grande equívoco. Nós procuramos corrigir isso neste relatório.
Outra condição para ter imunidade tributária será que as entidades não paguem lucros ou dividendos a acionistas e que o salário bruto de seus dirigentes seja limitado a 70% do teto do funcionalismo público.
A Comissão Senado do Futuro ouviu hoje esclarecimentos do governo e da Associação de Servidores sobre a demissão coletiva do INEP e possíveis impactos para a aplicação do Enem. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A Associação dos Servidores do INEP denunciou a falta de autonomia técnica e administrativa. Já o presidente do Instituto afirmou que não há problemas de gestão e garantiu que o Enem não será prejudicado pela demissão de funcionários. O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que é preciso investigar o caso.
Foram 37 servidores de carreira, todos de uma vez, pedir exoneração de suas funções, algo de muito estranho deve estar acontecendo no INEP. Não é uma coisa normal, isso precisa uma averiguação.
O presidente da Comissão Senado do Futuro, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, questionou a postura do presidente da República.
Em entrevista à imprensa, alguns servidores relataram tentativas de interferência no conteúdo das provas para não desagradar o Palácio do Planalto. E para piorar, o presidente da República, diante desses fatos, fez a declaração absurda de que o Enem começa a ter a cara do governo, revelando desconhecer a diferença entre política de governo e de Estado.
Neste mês, 37 funcionários do INEP pediram demissão coletiva, gerando preocupação com as provas do Enem, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro.
Senadores voltaram a cobrar a marcação de sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi indicado em agosto para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, mas até o momento o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não definiu a data para a reunião. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, apresentou pedido para reunião extraordinária no próximo dia 23.
Nós não estamos no regime ditatorial na Comissão de Constituição e Justiça, onde um único senador decide os destinos da casa e, mais do que isso, decide os destinos de instituições importantes no Estado de Direito.
O vice-presidente da CCJ, Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, disse que não poderia pautar a sabatina porque essa é a atribuição exclusiva de Alcolumbre, mesmo na ausência dele. Mas que está certo de que tudo se resolverá no início de dezembro, com o esforço concentrado determinado pelo presidente do Senado.
No momento que o presidente Rodrigo Pacheco convoca um esforço concentrado nos dias 30 de novembro e 2 de dezembro, e determina que as comissões se reúnam nessas datas para deliberar as matérias pendentes, eu acredito que nós teremos, de fato, essas agendas nesses dias.
André Mendonça era advogado-geral da União, quando foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal.
Hoje, durante a sessão de votações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse estar confiante na definição pela CCJ de uma data para a sabatina de André Mendonça. A afirmação de Pacheco ocorreu após ele ser questionado sobre o assunto pelo senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. O presidente do Senado lembrou que os senadores irão votar a indicação de diversas autoridades na semana de esforço concentrado, marcada para os dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Nesse período, segundo ele, todas as comissões deverão promover sabatinas pendentes para posterior votação pelo plenário.
Então há um apelo da presidência feito publicamente a todos os presidentes de comissão e também ao presidente Davi Alcolumbre para que possa, ao ensejo do esforço concentrado, que é um momento propício para que haja essas sabatinas, que possam ser efetivadas essas sabatinas para que até o final do ano nós possamos nos desincumbir do nosso dever constitucional de apreciação de todos esses nomes, que eles possam então ser referendados ou não, mas que sejam apreciados pelo Senado Federal.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, José Aníbal, do PSDB e Oriovisto Guimarães, do Podemos, apresentaram na tarde de hoje uma emenda com texto alternativo à PEC dos precatórios, que está sob análise do Senado. A emenda visa garantir recursos para o Programa Permanente Auxílio Brasil, sem prejuízo do pagamento das dívidas judiciais da União, que seriam pagas integralmente no ano que vem, mas fora do teto de gastos. Segundo os senadores, o novo texto viabilizaria R$ 99 bilhões de reais para assistência social, com auxílio de R$ 400 por mês. A proposta também acaba com as chamadas emendas de relator e emendas de comissão, mas, segundo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a proposta ainda está distante do que seria aceito pelo governo. Segundo ele, novas reuniões em torno de um consenso sobre a proposta ainda vão ocorrer. Música. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.